Meu Deus do céu, belíssima!
Alô, você tá me ouvindo?
I'm a member of Stars.
Mostra sua cara, Brasil!
Quem não gosta de mim? Apenas um recadinho.
To me, please believe me, I'm completely lonely. Please don't judge me when your tears are falling. I'll catch them as they fall.
Oi, eu sou o Chris e eu queria ir embora pro mundo de cromática esse ano. Mas gay é impossível, né?
Nossa, ela não quer nada.
I wanna be dry, but at least I'm alive. Nossa, Lady Gaga foi o que salvou.
Olha, eu não sei se a Lady Gaga foi realmente algo que salvou, porque a véia começou... A véia, né?
Nossa!
Porque a Gaga começou a fazer as cromáticas lá dela, aí foi pra MTV e sumiu. Porque você viu mais divulgação da cromática? Não teve mais divulgação da cromática.
Ai, mas a gente tá em ano de pandemia, isso quer o quê? Que ela vai fazer um show?
Eu quero divulgação, eu não falei que eu quero.
Mas,
um
meu
show.
Anjo, ela vai divulgar como se não dá pra ir em programa, porque não tem público. A não ser que ela faça nem live, ela tá fazendo a falar, gays, eu já dei a cura pra vocês.
Querida,
meu Deus, me deixem.
Ela tem uma rede social só dela. Não vem. Essa desculpa não cola.
Ah, mas se fosse. Se divulgação em rede social ajudasse, ninguém precisava ir em programa nenhum, né?
A rede social é dela, como que não vai funcionar?
Mas como assim a rede social é dela? Ela comprou o Facebook, o Instagram?
Meu Deus, não. Olha a gay que não é Little Monster. Ela tem uma rede social que é só dela. O nome eu não lembro agora, mas eu fiz o meu perfil nessa rede social há muito tempo atrás. E aí... E aí lá os Little Monsters compartilhavam, tipo, vídeo, coisa da vida deles. E a Gaga também vivia compartilhando uns conteúdos com o Little... A Gaga também vivia compartilhando uns conteúdos com os Little Monsters. E aí, tipo, nem essa rede social mais existe, porque a gata esqueceu que ela tem que divulgar o trabalho.
Os Little Monsters abandonaram ela na era art pop. Então agora é revanche, tá? Tipo, ela soltou e falou, tá aqui, vocês me pediram, encheram o saco, agora toma. E ela sumiu. Ela fez o que vocês pediram. Agora ela não é obrigada a mais nada.
Tá bom, é bem assim que funciona, claro. Vai falar isso pra Sony, quero ver se ela aceita.
Ela tá igual a Rihanna, ela tá ganhando dinheiro com maquiagem de Oreo. Você acha que ela precisa cantar?
Nossa, eu já tava vendo um post da Rihanna, ela arrumando o stand de maquiagem que ela ia fazer lá, uma venda da Fenty Beauty. Aí eu fiquei assim, tipo, mano, ela nunca mais vai voltar pro pop.
Eu não preciso mais disso.
Tipo, vendo maquiagem, querida. A Kylie Jenner tá aí ganhando milhões e bilhões e trilhões só vendendo maquiagem. Você acha que eu vou dar uma de louca? Claro que não.
Né, mas faz sua abertura, gato.
Olá, o meu nome é Valerie e eu até hoje não aceitei que o cachorro caramelo não entrou na nota de R$200.
Não tinha nem que ter nota de R$200.
Ah, é uma ótima discussão isso.
Mas sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle. E a gente chegou no mês de dezembro em que todos os canais que você assiste, podcast que você escuta, vídeos no YouTube que você vê... Todo mundo vai fazer a sua retrospectiva. E a gente, né, primeiro aninho, vamos fazer também. Por que a gente não pode ser igual a todo mundo? Então, hoje a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que rolou em 2020. Mas voltado pro que a gente mais gostou. Porque, olha, 2020 foi o pior ano, né? O ano bosta.
Depende da perspectiva. Pra gente foi um ano muito bom em termos de podcast. Agora, em termos de vida, olha...
Por um lado foi um ano bom, por um outro lado foi um ano péssimo, assim. Foi um ano horrível. E ainda está sendo, né? Porque não acabou.
Uhum.
Mas a gente vai discutir tudo isso e muito mais depois dos recados.
Olha a mensagem!
E Valerie, vamos para mais uma semana de não ter recados do Pega o Controle, porque a gente está de férias. mês de dezembrinho, a gente quer tirar esses dias aí pra descansar, então a gente não quer saber de podcast. Chega disso aqui, acabou. Acabou, Valerie, vamos embora.
Fale por você.
A gente tá fazendo uma pausa de fim de ano, então a gente meio que já tá gravando tudo antecipado pra soltar pra vocês, pra não ficar sem material, né? Mas a gente já tá ali meio de férias, tananã, descansandinho, e a gente volta no finalzinho de janeiro. Então finalzinho de janeiro a gente já vai ter um episódio, provavelmente a gente vai gravar ali começo de janeiro, mas justamente pra não deixar vocês órfãos da gente, porque esse ano foi um ano muito bom pro podcast, então, né, não dá pra gente abandonar assim. Soltar. Nossa, lembra quando a gente falava, vai, soltei a. Como é que era? Soltei a mão? Não era soltei a mão, né?
Ninguém solta a mão de ninguém.
É. Foi esse ano? Não. Nossa, aconteceu tanta coisa esse ano que eu tô até perdido.
Eu não lembro mais nem os memes.
Se a pessoa falar, acabou Friends esse ano, eu acredito, porque. Gente, parece que a gente viveu 2 anos em um só. Mas é isso, gente. Então a gente já tá com episódios gravados. Dezembro agora a gente não vai ter leitura de enquete, porque, né, precisamos dessa folguinha, mas não significa que a gente não tá aí nas redes sociais. Você ainda encontra o Pega o Controle no Instagram e no Twitter como Pega o Controle _, e no Facebook você encontra a página do Pega o Controle e o grupo. Lá a gente vai estar conversando com vocês todo dia praticamente, manda mensagem pra gente lá, manda post, faz enquete que a gente responde lá, a gente tem uma interação muito maior com vocês.
Yes!
E avisando também, né, Valerie, a gente continua com a nossa campanha de patrocinadores do Pega o Controle.
Ainda tá aí.
Você que quer ajudar o podcast a crescer, ficar cada vez mais bonitão e ter uma qualidade de áudio muito maior, você pode ajudar a gente a comprar equipamentos, a melhorar o podcast, sendo um dos nossos patrocinadores. Você encontra a gente no Apoia-se, no PicPay e no Patreon, e você pode ajudar com valores entre 3, 5 e 10 reais pra fazer com que o podcast fique cada vez mais bonitão.
Para doar R$3, ligue 0800-2020-003.
Mas, Valerio, para quem patrocina o podcast, você ganha alguma recompensa ajudando a gente?
Sim! Nossos patrocinadores recebem muitos mimos, mais mimos do que influencer de beleza.
E quais são esses mimos, Valerio?
É isso mesmo, Christian. Os nossos patrocinadores recebem muitos mimos. Vocês têm acesso ao nosso grupo fechado no Discord. Lá nós interagimos com vocês, conversamos e temos uma proximidade maior. Lá também a gente solta as nossas publicações que vão para as redes sociais antes para os nossos patrocinadores. Então vocês têm acesso aos nossos conteúdos que vão para as redes sociais antes de todo mundo. E você também tem acesso aos nossos episódios bônus. São episódios que saem todas as semanas com uma média de 30 minutos e que a gente fala um pouquinho sobre o universo fora do podcast. E, além de tudo, você ainda pode vir a gravar um episódio conosco.
E avisando que em janeiro a gente vai ter mudanças no Pega o Controle, devido a essa folguinha que a gente vai ter de fim de ano. O Pega o Controle vai entrar na sua segunda temporada, então a gente vai ter novidades bem legais ano que vem. A gente vai ter uma nova rede de apoio para os patrocinadores, uma que, pelo que a gente está pesquisando, vai agrupar tudo que a gente já faz num lugar só. Vai ficar muito mais fácil, tanto pra gente, quanto pra vocês que apoiam o podcast. Então, além de tudo isso, a gente vai ter essas mudanças pros patrocinadores, vai ter mudança no podcast, vai ter mudança no formato do podcast. Vixe, ano que vem vai ser o ano de mudanças. Talvez a gente mude até uma host aí.
Era pra eu me manifestar?
Não, só fala.
Ah, que bom.
Então é isso, gente. Fica ligadinho aí no Pega o Controle, que em janeiro a gente volta com tudo e a gente apresenta novidade pra vocês. Beleza? Então bora pro episódio, galera!
Yeah.
Bora lá, Valerie, começar essa bagaça, porque, olha, 2020 sem o amado.
Ah, eu acho que assim, você tem que ressignificar esse 2020, você tem que mudar esse teu mindset, você tá muito down, sabe? Eu não tô gostando dessa energia down, então acho que assim, você tem que fazer um upgrade da sua life.
Olha, acho que 2020 teve essa coisa boa, porque coach, essas coisas meio que se viraram de encher o saco.
Podre.
ai, você precisa mudar esse mindset. Meu Deus, tá todo mundo depressivo. Não tem como mudar desse ser o bosta. E a pessoa vem com o papo de... Lembra qual que era aquela influenciadora que falou... Ai, gente, mas a gente tem que agradecer o Covid que veio, porque ele
deixou
a gente já passar mais tempo com a família.
Eu acho que foi a Pugliese, eu acho.
É, que se ferrou, porque daí todo mundo caiu em cima matando, porque daí a galera... A gente começou a ver que esses influenciadores, tipo, de vida boa e que tudo é paz e gratidão, na verdade são todos pau no cu no fundo, né?
Não, e a maioria, o que eu fico muito de cara, é que a maioria dos influenciadores de vida boa, eles são paz e amor e tudo mais, porque eles já tinham a vida ganha antes mesmo de se tornarem influenciadores, né?
É!
Então, tipo, eles tinham que ser grato a tudo, porque a vida sempre foi boa com eles e tudo mais, e tipo... Amiga, é que nem a postagem da Madonna. Mano, quando eu vi aquela postagem da Madonna, eu queria morrer, porque foi um vídeo da Madonna na banheira, falando que, ai, esse vírus mostrou que nós somos todos iguais, realmente, eu sou igual a qualquer pessoa, o perigo tá aí pra todo mundo. E aí, tipo, o povo foi pra internet malhar a Madonna, né? Que eles falaram, o guria, você acorda pra vida? Porque se você pega Covid...
O povo do Sul foi pro Twitter, o guria?
Foi, falaram bem isso. Aí todos os sulistas se juntaram no país chamado Sul, né? Porque ainda teve, acho que foi em 2019 que teve aquele negócio, né, de separar o Sul do resto do país.
Ah, é todo ano tem.
Aí eles falaram que a população mundial, né, falou que a Madonna, ela não é igual a sei lá, a Regina da esquina. Porque se a Madonna pega Covid, ela vai pra um hospital chique, com um tratamento mais adequado pra ela do que a Regina receberia no SUS. Uhum. E aí o pessoal tava falando, tipo, essas pessoas que foram gratas pelo Covid, ou que disseram, por exemplo, nossa, é pra gente ver que o ser humano é frágil e não sei o quê. Tipo, gente, mesmo todo mundo estando na merda, ainda tinham pessoas que estavam melhor do que outras, porque o acesso à saúde era facilitado e várias outras coisas que permeavam ali o Covid... Era uma outra realidade. Então, pessoas que tinham muito dinheiro poderiam ainda interagir com a família por meio eletrônico. E uma pessoa que não tem dinheiro nem para comprar um celular e aí tem que ficar isolada. Como que essa pessoa também vai ficar isolada? Sendo que ela precisa trabalhar para poder pagar o pão que ela vai comer amanhã. Então, tipo, mesmo todo mundo estando em uma situação muito ruim, ainda tinha pessoas que estavam bem.
Uhum. Ah, essas pessoas, tipo, ricas, essas coisas, você consegue ver que você era igual a todo mundo, tipo, quando você, no começo da sua carreira, tipo, a Madonna no começo da carreira, sei lá, bagaceira, assim. Ali você podia falar, ai, meu Deus, sou igual a todo mundo. Agora tinha gente que, tipo, já vem de berço já e, ai, gente, mas a gente tem que ver que ficar em casa é um ambiente muito bom, agradável. Eu lembro de ter visto um post, ai, a Covid acabou com a hora do cafezinho. Ah, meu Deus, vai tomar no cu.
Uhum.
Sério mesmo que a sua preocupação é tomar café com o pessoal da firma? É só chefe que faz essas coisas, tipo... Ai, gente, tirou o cafezinho de todo mundo, o pessoal se reuniu aqui no trabalho. O funcionário tava até agradecendo de ter que trabalhar em casa. Menos quem tem filho, porque quem tem filho eu sei que é...
Nossa, o pessoal com filho pirou nessa quarentena.
É,
mas isso também foi bom pros professores, porque aí os pais entenderam o que professor passa dentro da escola.
É, porque, nossa, eu vi muito post de pais, tipo, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de voltar pra poder mandar meu filho pro colégio. Olha, o salário do professor tinha que aumentar, porque, gente, ninguém aguenta. Tem aquela coisa, ai, filho igual o peido, só aguenta quem faz? Não.
Nossa,
nem quem
Cristo,
faz aguenta.
Que desnecessário.
Ah, eu tenho que trazer a praça nossa pro episódio.
Nossa, gente.
Mas, olha, o que a gente pode começar aqui pra gente, né? Já que a gente desceu o pau no vírus e ainda não acabou essa potaria. Por onde que a gente começa?
Coronavac, a esperança de uma nação.
Ah, mas esse daí foi bem no, tá vindo agora, né? No finalzinho. Vamos voltar lá pro começo do ano. BBB foi a alegria da galera no começo da pandemia. Eu acho que foi o BBB mais bem sucedido, né?
Não, esse... Querida, esse BBB, ele foi um sucesso tanto pra Globo quanto pra carreira da Manu Gavassi, né, querida? Porque Manu Gavassi, assim... Eu conheci Manu Gavassi da época da revista Capricho. Ela era
Toda vez que alguém fala, ah, eu conheci tal pessoa, quando ela era, eu sempre me vem aquele roast da RuPaul, da Coco falando Michelle. Da Michelle. Ah, eu conheci a Michelle quando a Michelle era Michael. Sempre me vem, mas continua.
Mas então, eu conheci a Manu Gavassi quando ela ainda era Michael. E aí ela tava na Capricho. Essa revista Capricho, pra quem é geração XYZ Beta, era uma revista muito ridícula, mas muito popular. Porque ela trazia...
Você está detonando os colírios Capricho, Valor? É isso?
Deixa eu terminar, querida. Ela trazia várias temáticas adolescentes, mas de um jeito assim, extremamente fútil. Era o extremo do fútil. E a Manu Gavassi, ela estourou justo nessa época em que a Capricho tava em alta. E a gente via muito ela nessas revistas de adolescente, coisa e tal. E ela era bem esse estereótipo de adolescente fútil. Então ela fazia música sobre amor, sobre desilusão amorosa e tudo mais. Só que assim, era o público dela e eram as músicas que ela queria cantar. Aí depois ela apareceu no BBB, eu falei, quem é essa menina? Porque o corte de cabelo estava totalmente diferente, os diálogos que ela falava eram coisas completamente diferentes do começo da carreira dela. E aí o tempo foi passando, aí como hoje em dia eu trabalho com marketing, eu estava entendendo o que eles estavam fazendo com a imagem da Manu. Nas redes sociais, ela vendeu a figura de fada sensata.
Uhum.
Então ela ainda mantinha essa essência adolescente, mas ela trouxe muito pro contemporâneo, que era uma linguagem da internet, do Fada Sensata. Era literalmente um personagem da internet. E ela ela adotou isso pra si mesma. Ok. Aí eu falei, tô vendo uma estratégia de marketing aí rolando. Será que ela é só... Um bom produto de marketing, ou será que ela está vendendo a essência dela e se aproveitando de estratégias de marketing? Com o passar do tempo, eu percebi que, na verdade, ela era uma pessoa muito esperta, que estava se aproveitando de algumas estratégias de marketing para reerguer a marca dela e a imagem dela. E aí foi passando o BBB, eu falei, cara, essa menina é muito esperta. Chegou no final, a internet foi dominada por meme dela. Por meme da Rafa também, foram as duas que, tipo, teve meme pra caramba. O nome dela virou um dos mais pesquisados no Google.
Uhum.
Hoje em dia, tipo, ela não ganhou o prêmio de 1,5 milhão, acho que era 1,5 milhão de reais. Mas quando ela saiu, ela fez tanta publicidade que, tipo, em uma semana ela já tinha superado o valor do prêmio do BBB, que é um negócio que tem que ficar 3 meses lá dentro. Então, cara, eu fico assim... Esse BBB desse ano eu não acompanhei tanto, porque eu não tenho televisão, mas eu queria ter acompanhado mais, porque a Manu foi, assim, o gênio do marketing.
Ah, ela... Essa edição do BBB foi bem marcante, porque ele tinha essa coisa do... Da galera bem meio famosinha, assim, né? Da galera mais famosa contra a galera que era mais comum, digamos, que eram pessoas que não eram tão conhecidas da mídia. Porque todo mundo que entra ali tem algum pezinho com a Globo.
Tem.
Aí...
E existem boatos que quem ganha já sabe que vai ganhar, tipo RuPaul's Drag Race.
É, aí eu não sei. Mas daí a gente teve uma edição que foi boa, porque a última edição a gente teve aquela menina campeã lá que é escrota pra caralho, que saiu de lá direto pra cadeia pra dar... Não, a Emily é outra. A Emily ganhou antes dessa menina que é escrota pra caralho, que é uma loira, racista pra caramba.
Nossa.
Que é muito nojenta, assim. E, tipo, todo mundo ficou super de cara de como que ela ganhou. Mas foi justamente no ano que a gente teve a eleição do Coisa Ruim, né? Então, a galera viu, tipo, realmente, o Brasil é isso aí. Aí, a edição desse ano, a gente teve essa questão muito, muito forte das meninas lá e o lado feminista delas
sororidade. Juntarem.
Nossa, a sororidade marcou. Delas se juntarem contra os meninos lá, porque os caras que entraram eram todos escrotos.
É muito triste, inclusive.
Não tinha um ali que se salvou. Eram muito escrotos.
Até o Pyong Lee.
Esse é pior, porque ele faz vídeo do filho se machucando.
Sério? Nossa, eu não sabia disso.
O que mais rola é meme do Pyong lá. Jake caiu de tal lugar. Olha o Jake se jogando do telhado. Levamos o Jake pro hospital. Todos os vídeos dele tem um monte de meme.
Meu Deus. Jake então... derrubou uma panela de água fervendo em si mesmo e olha no que deu.
Aham, tipo, vídeo assim. Então, a gente viu esse lado das meninas, a gente viu o lado de a luta do racismo, né? Porque a gente teve a vitória da Thelma, que é uma mulher negra, e a gente teve o Babu também, que levantou, apesar de uma galera achar o Babu bem escroto em algumas coisas, algumas atitudes, né, durante a edição, ele levantou alguns pontos bem legais ali, porque a galera vê ele com aquela cara ali, e tipo, as meninas ficavam tudo, ai, eu tenho medo do Babu, porque ele tem aquela cara de malvado e tudo mais. Sendo que é só pelo simples fato dele ter uma cara fechada aí, tipo, justamente por ele ser um cara negro ali. Então, todas essas questões eram levantadas. Tem uma fala do Prior, apesar do Prior ser um escroto, que ele olha pro Babu, acho que as meninas fizeram alguma coisa que excluíram ele, aí eles falaram, ô Babu, você sente isso mesmo? Aí o Babu fala, ô cara, todo dia. Tipo, levantou uns pontos bem interessantes, assim, durante essa edição. E eram pontos que foram levantados na última edição, mas mesmo assim a galera votou pra dar o prêmio pra menina branca de olho claro, que era escrota até o último, assim, ao ponto dela dizer na edição, na frente de todo mundo, que ela acha certo bater em gay na rua, porque gay não pode andar se mostrando. E a galera deu a vitória pra essa, então, tipo, essa edição foi marcante muito, assim, por causa disso. E por todo o estralhaço que fez nas redes sociais. Eu acho que foi... justamente essa questão da pandemia que, tipo, a gente só tinha isso de entretenimento pra ver. A gente não podia sair, os jogos acabaram, a Globo parou de fazer novela.
Eles pararam de produzir novelas novas, né?
Aham, uhum. Então a gente não tinha o que ver mais. Aí era o entretenimento que a gente tinha. Até uma galera levantou na época que, tipo, quando acabasse, a gente precisaria de, tipo, não o BBB 20 não acabasse, assim. Podia ser, tipo, temporada. Aí entrava a Season 2, entrava novas pessoas pra continuar, porque a gente não tinha mais o que assistir. E tudo era comentando BBB.
Depois de um ano de tirar o fôlego, na política, fogo no mar.
Que mais a gente teve televisão importante?
The Witcher.
Foi esse ano a série?
Tá lá na pesquisa do Google, lá no final em séries.
Ah, é verdade, a gente gravou um episódio sobre The Witcher. Sim, The Witcher foi esse ano que a gente teve o Henry Cavill fazendo o Geralt of Rivia. Teve a música que marcou todo mundo. Deu um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante.
Lembra? Ah, eu não posso cantar.
Ah, é porque você canta em todo episódio.
Ah, tá. E você tira todos os episódios que eu canto.
Então vai, você pode cantar isso. Canta só o comecinho, vai. Solta.
Não quero mais. Quero cantar Rain On Me. Quando for a parte da Lady Gaga, eu vou cantar todas as músicas, você vai ver só.
Pior que de série marcante esse ano não teve muita coisa, né? Eu também não assisti muita coisa, eu voltei a assistir
teve
séries
sim,
antigas.
Teve sim, Ó, Bom Dia Verônica, Euforia, The Witcher.
Tipo, essas séries Bom Dia Verônica estrearam meio que agora, assim. E causou um burburinho, tanto que Bom Dia Verônica vai ganhar uma segunda temporada.
É?
É, vai ganhar uma segunda temporada. Não sei como que vai ser, né? Porque o livro... Como
acaba
ele é baseado
na primeira,
livro,
não acaba na primeira?
É. Ah, eu não assisti a primeira, não terminei ainda, então não sei como que é, em que parte que acaba, né?
Uhum.
Uma outra série que a gente teve que causar um burburinho também foi The Umbrella Academy.
Aham.
Uhum. The Boys.
The Boys.
Apesar de que tem uma galera falando que a segunda temporada foi mais fraca que a primeira. Mas acho que é porque a gente já tava acostumado com o Paul filha da puta, né? Com o super-herói babacão.
É, na verdade vamos ter que ver como. Porque tem a terceira agora, né? Que vai chegar o cara do. Que fazia Supernatural,
uhum.
O Jim. E aí a gente tem que ver como que vai ser a história daqui pra frente. Porque assim, a primeira temporada, ela foi bastante impactante, porque era um bando de babaca, que na verdade eram heróis, mas que na essência eram todos escrotos.
Uhum.
Aí a segunda temporada teve a questão ali de uma pessoa que era herói, que tava fazendo as coisas certas. E de repente a gente descobre que, na verdade, é mais uma babaca nazista. Aí a terceira Como que vai ser a terceira? Não sabemos. A gente só sabe que vai ter mais um personagem babaca. Então, assim, gente, será que eles vão só ficar introduzindo personagens escrotos, cada vez mais escrotos, pra tentar manter a série viva? Ou o que será que vai rolar na próxima? Mas eu acho que teve alguns episódios muito bons, assim. Que nem aquele da baleia. Gente, é pesadíssima a cena da baleia, mas é muito genial, do tipo, era uma coisa que eu nunca esperaria que fosse acontecer.
É, tanto que a gente fez até um episódio, né, falando sobre o The Boys. Então, se você não ouviu, vai lá ouvir, porque a gente tem um episódio falando sobre o The Boys, a gente tem um episódio falando sobre The Witcher, e a gente tem um episódio falando de Umbrella Academy.
Música.
Saiu o CD da Dua Lipa, O Terror da OMS.
Não conheço. Eu não ouvi nenhuma. Não, peraí. Esse é aquele que tem o...
Como que você não ouviu o CD novo da Dua Lipa?
Eu acho que eu só ouvi algumas músicas, que é aquele Hallucinate, não é?
Sim.
É, só algumas músicas, não ouvi inteiro, não.
Meu Deus! E tava todo mundo surtando, porque já que a gente não tem nada de bom, pelo menos a Dua Lipa fez o nosso 2020 soltando um CD. E foi um CD bem dançante, trouxe aquela coisa de anos 90 ali, a batidinha que todo mundo pirou o cabeção. Que foi uma coisa que ficou bem alta, né, esse ano.
Uhum, aquela batida assim.
A galera da música esse ano voltou com tudo, assim, música com toquinho dos anos 80, anos 90. Porque praticamente tudo, assim, tinha esses toquinhos. Dua Lipa soltou, aí Lady Gaga soltou Stupid Love.
Aham.
Que começaria, né, a era cromática.
A única que foi na contramão foi a Pabllo, que veio com um monte de pisadinha e tecnobrega.
É que o CD da Pabllo, a gente nunca... Ele sempre tem tudo, né?
Aham.
O CD da Pabllo, você não sabe o que esperar, porque, tipo, ele engloba tudo, assim. A gente teve o 111 da Pabllo.
O CD da Pabllo é o próprio Vale dos Homossexuais. Tem feiticeira, tem macumbeira. Tipo, você pega o CD da Pabllo e só tem mistureba, é uma loucura.
Mas o CD da Pabllo não foi esse ano, né, que saiu?
O parte 2 saiu esse ano, né?
Gente, saiu esse ano.
Inclusive, olha...
Ah, é, porque ano passado...
Três músicas no máximo.
É, que ano passado ela lançou o EP. Porque eu lembro que a gente foi pra São Paulo lá no evento do Spotify e a gente foi ouvindo, eu tava ouvindo o EP.
Sim.
Foi só o EP. Aí esse ano ela lançou, né, o CD. Aí foi onde a gente ouviu o Clima Quente, que ficou, ela prometeu um clipe com o Jerry Smith, ficou uma bosta, música ruim. Tem participação da Thalia.
É porque é patrocinado, né?
É
um comercial inteiro aquele clipe.
Aham. A gente teve os hits Parabéns, Amor de Quê, que tocou muito no carnaval, enquanto
Nossa.
Teve carnaval.
Amor de Quê foi o hino do carnaval.
É... Flash Pose, pras fritadeiras de pista.
Ai, por falar em carnaval, a gente tem que mencionar o meme absurdo que surgiu depois do corona em relação ao carnaval. Que eles começaram a culpar o corona por causa daquela escola de samba aqui do Brasil que tinha a luta entre Jesus e o diabo. Aí, tipo, todo mundo, gente, mas Jesus venceu no final. Será que alguém terminou de ver o desfile?
Não, é crente. Crente não presta atenção nessas coisas. Se ele vê, ele, ah, meu Deus, Jesus! E ele já desliga, porque se não for se não for pedindo dinheiro ali, eles não acreditam.
Se não for glorificando do começo até o fim, tipo, gente, vocês lembram que teve a tentação do deserto? Que aí foi uma batalha absurda entre o lado humano de Jesus e o lado santo dele, e o diabo tentou ele, não sei o que. Então, tipo assim, na Bíblia, as divindades e as potestades, elas batalham o tempo inteiro. Aí vem a escola de samba, retrata isso no sambódromo, é pecado. Aí vem o corona pra castigar a humanidade. O que que o José da Itália, que vende pão no mercadinho, tem a ver com a escola de samba? Tipo, o corona foi lá pra castigar o Josézinho da Itália?
Né? O povo... Ai, meu Deus do céu. Crente tinha que acabar junto com o corona.
Olha, você vai ser muito criticada.
Por que em crente não escuta esse podcast?
É pior que eu acho que não escuta mesmo.
Aí depois do CD da Pabllo, apesar de que o CD, esse CD da Pabllo, dá pra chamar de CD? Tem 9 músicas.
Olha, tem mais que 3 músicas, é CD.
Ai, isso que foi uma coisa ruim das músicas desse ano. Por causa dessa coisa de streaming, todo mundo querer consumir exacerbadamente tudo quanto é tipo de conteúdo, uma coisa ruim que aconteceu com as músicas desse ano é que elas diminuíram.
Diminuíram? As músicas justamente para tipo... as pessoas ouvirem várias vezes a mesma música.
É, aí você... Ai, tem música de 2 minutos e 15, tipo musicão assim. Aí é 2 minutos, 2 minutos e 15, 2 minutos e 10, fica porra.
Aí o Faroeste Caboclo olhando tudo isso pensando, eu sou uma piada pra você?
É, apesar também, né, que se você for fazer uma música de 9 minutos, você for fazer um Faroeste Caboclo.
Eu quero que nem os clipes da Lady Gaga, do Guy lá. 25 minutos de clipe pra 2 de música. Isso que é coisa boa.
Porque, ó, o CD da Pabllo, ele dura 22 minutos, o 111.
Sério?
Aham.
Nossa.
Então, tipo, é muito
Mas
rapidão.
Mas essa versão
assim.
Original,
a,
não é
a
Deluxe.
Primeira. Aham, a primeira.
Ah, tá.
Então, é pouca coisa, assim. E apesar dos singles que a gente teve ali, o que mais causou um fervo todo foi Rajadão.
Rajadão também foi bem popular. Até saiu o clipe, né?
É, aí o clipe...
Saiu o clipe e cagou tudo.
Ficou uma coisa meio animação, meio parte assim, live action, mas a parte de animação ficou muito boa, mas a parte de live action da Pabllo tipo, deixou a desejar. Assim, tipo,
é que desandou, né?
É porque bem aleatório.
A parte da animação, o que parece que aconteceu ali? Pelo que parece, a Pabllo ela já tava com tudo planejado antes do Corona. Aí o Corona chegou... E ela fez a parte de live action, mas não podia continuar e os prazos estavam apertados. Então ela tinha que dar algum tipo de solução. Aí ela, pelo que parece ali no clipe, ela acionou o estúdio que fez o Super Drags e pediu pra eles, pra eles completarem o clipe dela com uma animação. Só que aí a animação ela começa muito bem com algo que parece que vai desenvolver uma história. E no meio do clipe, essa história se perde e começa a aparecer um monte de trecho live action. E aí você fica, tá, e a história da animação? Onde que ela termina? O que que acontece depois? Então ficou muito aquela coisa assim, parece que foi um clipe produzido antes do Corona, e aí um clipe finalizado depois do Corona, e aí ficou aquela mistureba. Inclusive, isso foi uma coisa que todos os artistas tiveram que entender, que não dava mais pra fazer show, não dava mais pra fazer clipe, então eles tinham que se reinventar. E aí surgiram aquela porrada de lives de graça no YouTube.
É. Vamos pra próxima faixa? Abraço que... pessoal do próxima faixa.
Acho que o concorrente tá ouvindo isso, querido.
Não, abraço pro pessoal do próxima faixa lá do coletivo. Foi só uma brincadeirinha, porque a gente tá falando de música, né? Não tem como não falar. Depois de um tempo a gente teve um lançamento, a Lady Gaga voltou e a gente achou que, tipo, Cromática já tava... Nem chegou, já tinha flopado, mas daí Lady Gaga vem com Rain On Me, com a Ariana, pra deixar as gays felizes. E, tipo, é uma musiquinha tão gostosinha de ouvir.
A tradução é péssima, né? Mas a versão em inglês é ótima.
E ela veio, tipo, já anunciando já que Cromática tava chegando e, então, tipo, causou um alvoroço no mundo gay. Porque Cromática prometia, tipo, a Gaga de volta ao pop, porque a gente teve jazz e sertanejo. Coisas que é, tipo, a cruz do vampiro é jazz e sertanejo para as gays. A gente não gosta.
Não, não, quando a Gaga anunciou Cromática, quem não é do universo gay, gente, tinha gay subindo no poste para anunciar isso. Foi uma loucura.
Sim. Porque era uma coisa muito esperada. Era algo que a gente queria, tipo, nesse ano, né? Pelo amor de Deus, vem salvar a música. E aí, depois de um tempinho, acho que deu um mês do lançamento de Rain On Me, chegou Cromática e, meu Deus do céu. Hino!
Nossa, Cromática, dois CDs que, assim, eu exalto muito. É... Cromática e o 111 da Pabllo. Foram dois CDs que, meu Jesus amado.
Foi o que eu mais ouvi, assim, no comecinho do ano. Tanto que na retrospectiva do Spotify que eu fiz do meu, o meu top 5 são 5 músicas de Cromática. O CD mais ouvido foi Cromática. E eu ouvi no dia do lançamento Cromática 29 vezes.
Nossa senhora.
O CD. Eu até fiquei, meu Deus.
28 foi Sign From Above.
Eu acho que foi.
Inclusive, agora que a gente tá entrando nesse tema de retrospectiva do Spotify, uma coisa boa pra gente foi a retrospectiva do Spotify desse ano. A gente teve a retrospectiva do Spotify individual, né, que era por usuário, e a retrospectiva de criador de conteúdo, de podcast, música e outras coisas que... e outros tipos de conteúdo que são transmitidos por áudio. E aí... eu e o Christian, a gente viu a nossa como consumidor do Spotify. E aí teve os relatórios, né? De Cromática, CD da Pabllo, podcast mais ouvidos e tudo mais. E aí as pessoas começaram a compartilhar os podcasts delas, que elas mais ouviam. E teve muita gente que mandou pra nós no Instagram que o Pega o Controle era um dos 5 mais ouvidos. Então, a gente agradece muito esse pessoal que compartilhou com a gente. A gente até recompartilhou nos nossos stories, todo o pessoal que mandou. E depois a gente falou assim, vamos ver se o Pega o Controle tem um relatório do Pega o Controle. E tinha. E lá a gente viu que a gente teve um crescimento de 999%.
Uhum.
Inclusive, parecia até que estava com defeito a plataforma, mas não, era muito real. Tivemos um alcance de 10 países, então em 10 países ouviram a gente durante o ano. Muitos minutos de produção de podcast, porque a gente produziu... A gente vai terminar o ano com 50 episódios produzidos, o que é muita coisa.
Uhum.
E acho que é isso, né? Não tinha mais nenhuma outra informação.
Esse ano, essa retrospectiva do Spotify, tipo, foi muito boa pra gente ver o crescimento, assim, do podcast. Tipo, lógico, a gente acompanha os números e tudo mais ali, né? Porque a gente vai vendo todo mês, todo episódio que a gente upa, a gente vai vendo números aumentando, números diminuindo. Mas no final, esse aumento no Spotify foi muito bom. E, lógico, a gente não upa somente no Spotify, né? A gente teve aumento nas outras, mas é que o Spotify faz a retrospectiva. Então, eu estou falando muito Spotify. Spotify, patrocina nós, por favor.
Ou qualquer outra empresa que perceba que a gente teve um crescimento de 999%.
Olha aí.
Patrocina, faz favor.
Ah, mas ó, falar em empresas, acho que a gente comentou no nosso episódio de aniversário, ou no último, por causa dessa retrospectiva, a gente, falando de empresas... Foi um ano em que a gente fez nosso primeiro merchan.
Graças a Deus!
Né?
A gente conseguiu fechar um trabalho. Gente, não foi parceria, foi trabalho pra uma marca.
Então, gente, isso foi muito importante pra gente. Assim.
E já estamos vendo os próximos, né? Já estamos em negociações.
Yes!
Depois de um ano de tirar o fôlego, na política, fogo no mar.
Madonna morreu.
Ai.
E todo mundo tava tweetando.
Porque a Madonna fez um post a favor da Covid. Aí todo mundo, tipo, o quê?
Não, Christian.
Não,
Tá louca?
O quê?
Foi assim. O jogador Maradona morreu. E aí virou um fervo no Twitter das pessoas achando que foi a Madonna que morreu. As gay tudo desesperada porque a cantora tinha morrido quando na verdade era um jogador de futebol.
Ai, não. É. Pior que 2020 foi um ano assim que a gente perdeu muita galera foda, né?
Ah, inclusive aquele ator do Star Wars. O Darth Vader.
Sim, o último que a gente perdeu foi o ator que interpretou o primeiro Darth Vader. A gente perdeu o Diego Maradona. A gente perdeu o Tom Veiga, o nosso Louro José.
Nossa, o Louro José foi uma comoção nacional quando a gente recebeu a notícia.
Foi, sim. A gente perdeu a Anaé Rivera no começo do ano.
Ai, Anaé Rivera. Mas daí a Anaé não foi por Covid. Foi por um acidente e que ela acabou se afogando.
É, o dela foi bem pesado, assim. Porque uma galera levanta a teoria de que ela se suicidou. Uma galera levanta a teoria de que foi um acidente. Aí ela sumiu quando ela tava... Não tava velejando. Ela tava remando com o filho. E acharam a criança e não acharam o corpo dela. Foram achar o corpo dela muito tempo depois. Então a gente perdeu a Naya.
Pra quem não conhece, a Naya Rivera é a Santana do Glee.
Saudades, Glee também.
Nossa, Glee também, a gente perdeu o Glee esse ano.
Há muito tempo.
Nunca mais apareceu um episódio
do Glee. A gente teve a morte também do jogador de basquete lá, o Kobe Bryant. A gente perdeu o nosso Pantera Negra, o Chadwick Boseman.
Sim, que foi uma morte. Foi câncer, né?
Nossa, foi uma morte muito sentida, assim, porque ele é um ator novo, tipo, 40, 43 anos, se não me engano, 43, 44, 45.
E tava no auge, né?
Sim, e agora, tipo, a gente já tava todo, já tinha planos do Pantera Negra 2, aí a gente descobriu, já tinha algumas hipóteses de que ele poderia estar tratando de um câncer, mas assim, ele tava fazendo um monte de filme, tanto que tem filme dele pra estrear ainda, se não me engano. E ele fez uma live um tempinho atrás que ele tava com uma aparência bem abatida e uma galera tirou o maior sarro dele por causa disso. E na verdade ele já tava lutando com o câncer. E ele nunca fez isso, tipo, levantar pra ninguém, assim, ah, eu luto com o câncer e tudo mais. Era uma coisa que ele tava enfrentando sozinho. Tanto que o Pantera Negra, ele gravou já com câncer e ele tava fazendo tratamento enquanto tava gravando. E você olha, tipo, o físico e ele interpretando e tudo mais... É uma coisa absurda, assim, de você imaginar que a pessoa tava passando por tudo aquilo.
Aham. E o psicológico também, né? Porque o câncer, ele é aquela doença que ela mexe com o teu físico e o teu psicológico. Porque você sempre tá com aquele... O medo da morte muito evidente, assim, e muito presente. E aí tem que fazer químio e tipo, o tratamento é um negócio que te faz mal. Então, o cara conseguir gravar naquelas condições, nossa... É tipo assim... Um ator excepcional.
E uma coisa também voltado pra essa cultura do Pantera Negra já puxou, assim, uma outra coisa que na hora que a gente comentou da Naya Rivera, me veio também na mente de falar, mas acho que o momento não era esse. Mas uma coisa triste e boa que a gente teve esse ano foi o movimento Black Lives Matter. Que
Sim.
ocorreu por um motivo bem triste, por causa das mortes que a população negra tava acontecendo nos Estados Unidos, né? Da polícia simplesmente, tipo, matar as pessoas à torta direita, tipo, e não acontecer nada com eles. A população negra já tava, tipo, extremamente chateada com isso.
Aí não, gente... e o histórico de abuso policial e racismo nos Estados Unidos, ele é muito antigo, muito antigo. Então, tipo, essa galera, ela tem engolido sapo já faz décadas.
É, e foi justamente por causa disso, ainda mais pela eleição do Trump que aconteceu, que agravou muito essa coisa de supremacistas brancos nos Estados Unidos. Acho que toda essa merda que aconteceu de nazista, ter coragem de sair à luz do dia, supremacistas brancos, essas coisas, foi justamente por causa da eleição do Trump, que deu voz pra essa galera, que começou como um meme e acabou dando voz pra essa galera, acabou ganhando a eleição, dando voz, e tipo, foda-se, assim, a gente que é branco, a gente que manda. E foi uma coisa muito tensa, porque no discurso dele, ele agradeceu a população negra por não ter ido votar. E foi isso que fez ele ser eleito. Então, a violência contra a população negra aumentou. Isso repercutiu, tipo, no mundo inteiro. Todo mundo, o mundo inteiro aderiu à causa. A gente teve essa questão do Black Lives. Aconteceu aqui no Brasil também. Porque a gente teve as mortes no Rio de Janeiro com pessoas que são baleadas assim, tipo, ah, é uma bala perdida, só que só matam pessoas pobres e negras no Rio de Janeiro.
Balas perdidas encontram corpos negros.
Né? Então, é uma coisa triste, mas foi uma coisa extremamente necessária. Eu acho que isso foi meio que o ponto de mudança, assim, nessa questão de visão política. Porque já indo pra esse ponto, foi o que tirou o Trump de lá.
Graças a Deus, graças a Deus.
Então, teve as eleições nos Estados Unidos, Trump perdeu. Agora o Joe Biden é eleito.
Não,
o que não quer dizer muita coisa, né? Porque
o Trump não só perdeu, como ele gastou 3 milhões querendo fazer a recontagem e ainda recontaram e deram mais 100 e poucos votos pro cara. Ou seja, ele perdeu 3 milhões e acabou aumentando o número de votos pro oponente.
É, então tipo, ai, mas foi uma coisa muito boa, assim, porque ele ficou com aquela coisa, tipo, se a gente ganhar, a gente ganhou, agora se a gente perder é porque roubaram. Então, tipo, sério, senta lá, Cláudia.
Parece e muito criança.
E é uma coisa que a gente tá torcendo muito pra acontecer aqui em 2022.
Não é mesmo? Por que a gente não pratica a mesma coisa que praticaram nos Estados Unidos, né? Eles elegeram um babaca, a gente também. Agora a gente tem que continuar, né? Vamos continuar esse legado?
Ah, mas...
Porém, eu tenho medo. Porque, assim, o Trump caiu, mas o Biden não quer dizer que ele seja muito melhor que o Trump.
É, a gente já tem umas histórias aí do Joe Biden também que não é lá grande coisa. Mas, assim, já é uma mudança. Não é o que a gente queria, mas é o que a gente teve.
Dos males, o menos pior.
Aí a gente tava falando a coisa da Naya, uma coisa que o Black Lives Matter ajudou a gente a ver são pessoas oportunistas do movimento. Eu lembro que, entrando ali no elenco do Glee, quando teve acontecer o Black Lives Matter, a Lia Michele postou, né, a hashtag lá de Black Lives Matter, que ela apoia
a Lia
causa.
A Lia Michele é a atriz que interpretava a Rachel.
Do Glee. E aí a galera começou a levantar, como assim você apoia a causa, sendo que antes você fazia da minha vida um inferno?
Vários atores e atrizes negras começaram a se pronunciar em relação a ela.
É, então foi uma coisa muito da hora de ver isso acontecer, de ver as pessoas que tipo estão ali só porque... Quando você levanta uma hashtag no Twitter, é muito fácil você por trás do computador, você dizer que apoia a causa, que você luta, que você é todo amor e paz, não preconceitos, mas na sua vida mesmo, quando não tem câmera, quando não tem nada e não tem essa questão que não vai te dar publicidade, você é totalmente o oposto. Teve aquela... No Big Brother a gente teve um exemplo, né? De uma influencer lá que entrou, eu não lembro quem que é ela, acho que era a Boca Rosa, a Pink Mouth.
Uma influencer.
É. Que é toda causa feminista e apoia as mulheres. E quando entrou no BBB, o que que ela me solta? Que acha o feminismo coisa... é desnecessário. Aí, tipo, todo mundo... Mas é isso que você criou a sua imagem em cima disso e aqui dentro, né? Então, uma coisa que a gente viu muito esse ano é justamente isso. A gente viu muitas pessoas quebrarem a cara querendo pagar a vida inteira de ser uma coisa, mas no fundo são péssimas pessoas. Então 2020 ajudou a gente a ver isso.
E aí também teve a onda de cancelamento. Todo ano tem, né? Só que esse ano foi voltado mais para pessoas que eram muito oportunistas. Então essa influenciadora foi cancelada. Só que assim, aí sempre tem o pessoal que é extremo. Aí começou os cancelamentos extremos por coisas assim que, gente, peraí. Às vezes eu fico meio com o pé atrás em cancelar alguém, porque às vezes eu fico pensando, será que não é extremo? Mas em alguns casos, assim, tipo, é bem óbvio que essa pessoa merecia ser cancelada. E aí essa influenciadora, eu não sei se foi golpe de publicidade ou se foi real. Eu suspeito que foi golpe de publicidade. Ela falou que depois que ela saiu do BBB, ela vendeu mais maquiagem do que ela vendia antes de entrar no BBB. Sendo que assim, ela tava cancelada. E ela até participou de uma live com a Anitta, que o nome era Live das Canceladas, porque a Anitta também foi cancelada. De novo, né? Porque essa daí é cancelada várias vezes por vários motivos diferentes. E aí ela vem com essa de vender muita maquiagem, daí fica assim, será que é real?
É porque é igual você levantar a hashtag no Twitter contra o que a pessoa tá fazendo. Você levanta a hashtag no Twitter contra o que a pessoa tá fazendo usando a hashtag da pessoa. Então, tipo, alguém levanta a hashtag lá, sou racista. Aí a pessoa, nossa, vocês viram essa hashtag sou racista? Que ridículo. Aí compartilha. Aí vai outra pessoa, gente, essa hashtag sou racista, nada a ver. E, tipo, isso você vai fazendo o número dessa hashtag chegar a cada vez mais pessoas. E eu acho que boa parte dessa galera que entra pra cancelar, tipo, nem sabe quem que é. Aí entra lá e quando vê, tipo, ai, olha, ela vende maquiagem. Nossa, mas que babado, né? Ninguém tá vendo o que você tá fazendo ali. Então você pode comprar escondido, porque, tipo, enquanto você tá militando, você tá comprando da pessoa. Então, tem uma galera que milita mesmo, e, tipo, milita certo, ou até conversa com a pessoa, olha, isso aqui que você fez é errado e tal. E tem essa galera que milita pra ganhar Ibope. Que daí chega ali, ah, mas, nossa, muito errado o que ela fez, enquanto ali eu tô enchendo meu carrinho de compras e tô comprando.
O oportunismo do oportunismo.
É.
Entendi.
Depois de um ano de tirar o fôlego, na política, fogo no mar.
Ai, coisa ruim desse ano. Streaming.
É muito ruim esse negócio, porque assim, streaming é algo muito bom. Mas surgiu tanta plataforma de streaming e os conteúdos, eles são vetados, né? É tipo, a série da Netflix vai ficar só na Netflix? A da Disney vai ficar só na Disney. E aí você tem que pagar 300 canais de streaming pra conseguir consumir o conteúdo que você gostaria de consumir.
Aí agora, aí por causa da pandemia, a gente teve aquela putaria também de estreia no cinema ou vai estrear no streaming? Ah, se for no streaming vai dar B.O. Ah, se for no cinema todo mundo vai morrer. Aí ficou essa coisa tipo, não sei o que vou fazer. Então, esse ano marcou muito por essa explosão de streaming. Acho que o que mais causou impacto foi o Disney+, porque todos os outros streamings tinham conteúdos da Disney. E a Disney é a dona do mundo, então tudo é da Disney.
Uhum.
Quando ela anunciou o serviço de streaming dela, a gente viu sair muita coisa da Netflix. Saiu muita coisa da Amazon, saiu muita coisa de muito lugar. Assim. A gente perdeu os filmes da Pixar, a gente perdeu os filmes da Marvel, a gente perdeu conteúdos da Fox. Porque tudo foi pra Disney. Aí uma galera ficou, ah, meu Deus, que a Disney é monopólio e tudo mais, é foda. Mas quando a Disney lançou o Disney Plus, todo mundo foi lá e assinou. É assim que funciona o capitalismo. Até eu queria assinar. Foi uma coisa legal, mas foi uma coisa ruim também, porque vários serviços de streaming se juntaram e apareceu muitos novos. A Amazon se juntou com uma porrada de serviços de streaming. Só que é ruim porque às vezes você quer assistir um conteúdo e, tipo, você tem que pagar porque é de outro streaming que tá dentro de um streaming.
Não, foi uma coisa meio legal que aí a Disney começou a fechar a parceria com algumas outras empresas. Isso é uma estratégia de marketing muito boa, porque ela é benéfica tanto pro consumidor quanto pra empresa. E aí que nem você fechava, sei lá, compra o dogão aqui na esquina do Jairo. E aí, comprando 5 dogão, você ganha 5 meses de Disney+. Então, tipo, ela começou a fechar parcerias com outras empresas que você adquiria o produto das empresas e o Disney Plus vinha de bônus. Então, houve essa oportunidade de conseguir consumir o que você gostaria de consumir sem necessariamente ter que pagar a parte aquilo. Mas isso foi tão impactante em questão de filmes que até o Oscar teve que se adaptar à nova realidade, tanto do Corona, quanto dos canais de streaming e filmes que não iriam sair no cinema, iam sair só no canal de streaming. Um caso é a Mulan, que ela saiu no Disney Plus, mas não saiu nos cinemas. E aí, como que você vai dar um Oscar pra um filme que não tá no cinema?
Mas Mulan merece?
Nossa, que podre! Não sei, eu não assisti, eu não tenho Disney Plus.
É, uma galera assistiu, falou que é ruim, uma galera falou que... Tipo, ele tá bem meio assim, ai meu Deus, amei, ai meu Deus, odiei.
É porque ele não tá fiel à animação,
mudou,
né?
Mudou bastante coisa, né?
É, e todo mundo lembra do Mulan pelo Mushun, pelo grilinho, mas aí chega e é só Mulan, não tem musical... A gente quer Mushu, a gente quer música, a gente quer Mulan, muito feminista.
Vamos pra parte de joguinhos agora?
Ai não, a gente vive falando de jogos, agora eu quero falar de Lady Gaga, deixa eu cantar.
Esse ano a gente teve, eu acho que na parte de jogos a gente teve muitos surtos coletivos. Esse ano.
Ai, lá vai ela.
Por causa da pandemia. Ai, a gente Jesus. Teve. Ah, a gente teve o grande surto coletivo que foi Fall Guys.
Fall Guys.
Quando lançou
Começou
todo mundo.
Com
meu
Fall
Deus,
Guys, né?
É. E aí, a gente teve Among Us.
Among Us.
Que a gente comentou no último episódio, né? Que a gente falou dos jogos lá da TGA, que o Among Us tá concorrendo na categoria de mobile. Uhum. E Among Us foi uma coisa que surpreendeu muito, porque Among Us é um jogo de 2 anos atrás. E agora que ele explodiu.
Sim!
Então, justamente por causa dessa coisa da pandemia, e é um jogo que você pode jogar. É de graça, você pode jogar no celular, você pode criar salas pra você conversar com seus amigos. Então, Fall Guys, todo mundo, tipo, foi aquela coisa assim, vamos pro Fall Guys. Aí teve Animal Crossing, aí todo mundo, meu Deus, Animal Crossing. Aí vem o Among Us, meu Deus, todo mundo, Among Us. Aí agora acho que a galera tá começando a ir a focar muito no Genshin Impact. Agora eu tô sentindo que, tipo, todo mundo tá, vamos jogar Genshin Impact.
Ai, Christian, menos.
Não,
menos,
é que são...
querida, porque Genshin Impact é perfeito.
É que são coisas que a galera aqui...
Não é surto coletivo, o jogo é bom.
Não, mas ó, de todo surto coletivo, ele sempre cria sua fanbase. Fall Guys tem gente jogando. Among Us tem gente jogando, tipo, o dia inteiro. Valorant saiu esse ano, que é um FPS da Riot Games, que só fazia o League of Legends. Agora eles lançaram um shooter pra combater o Overwatch, que dizem que o Overwatch tá morrendo. E não, tá!
Tá sim.
E então... Aí todo mundo foi pro Valorant, que era uma coisa nova, era meio Overwatch com CS, então todo mundo foi, aí fez aquele fervo, agora eu vejo bem pouco, assim, mas ainda tem gente que joga. Among Us teve isso, teve o fervo todo, mas é que o Among Us tá muito com fervo de Minecraft. No começo, a galera demorou muito pra passar e até hoje ainda rende Minecraft, até hoje rende. Então acho que
não,
Among Us vai ter essa
sobrevida. Minecraft agora tem blocos muito mais HD.
Né, teve o RTX do Minecraft, que deixa ele extremamente realista.
Extremamente realista, blocos muito mais realistas.
Sim. Que mais que a gente teve de games? A gente teve Last of Us 2, que causou um puta de um fervo.
E que a gente não sabe nada porque o Christian não quer levar spoiler, eu não posso ver nada na internet.
Isso. Pode ver, só não me fala.
Mas adianta? Adianta eu ver o negócio e não poder comentar no podcast?
Eu não vou ter com quem conversar.
Grande coisa.
Se a gente fizer um episódio de The Last of Us 2 mais pra frente, eu não gravo. Porque eu não quero tomar spoiler.
Ótimo.
Ai, quem que vai editar? Eu não vou editar.
Você edita, eu gravo.
Ah, aí eu não gravo e, tipo, editando eu vou tomar spoiler. A gente teve a Epic Games saindo na porrada com a Apple por causa de distribuição de joguinhos. Que eles queriam lançar na plataforma, mas não concordavam com as políticas da Apple, porque eles pegavam mais dinheiro pra eles, e a Epic não concordou. A gente teve lançamento do Google Stadia. Sabe o que é o Google Stadia, Valerie?
Não.
Ninguém sabe, Valerie. Ninguém nunca viu um Google Stadia.
Nossa, como você é podre. Nossa, que péssimo, Christian.
A gente teve lançamento do Xbox Series X e lançamento do PlayStation 5.
Quais são as suas opiniões?
Eu quero um. Alguém me dê.
Qual dos dois?
Um Xbox.
Por quê?
O PlayStation 5, os exclusivos deles são muito bons. Tem God of War, tem Last of Us, tem, por enquanto, Final Fantasy VII. A gente tem o Spider-Man Miles Morales, que todo mundo fala e joga e, tipo, meu Deus, esse jogo é foda pra caralho. Só que o Xbox tem o custo-benefício, ele é mais barato e ele roda todos os outros jogos do Xbox com o Game Pass. Então isso é muito mais atrativo, porque é tipo, eu pago uma mensalidade pra eu ter acesso a tudo que eu quiser jogar. E no PlayStation 5 não tem isso. Então, por um lado você pensa, exclusivos ou jogar tudo que você quiser. Eu vou conjugar tudo que eu quero. E você?
Ah, eu quero um Nintendinho.
O Nintendo Switch?
Saudade de jogar no Nintendinho.
Nintendinho?
Sim.
Meu Deus.
A Ice Climbers era mó legal.
Você sabia que roda no seu 3DS, né?
Roda?
Sim, é só baixar emulador pro seu 3DS.
Ah, não.
Ué, como que você acha que você vai jogar?
com um Nintendinho. Ai, eu quero ganhar um Nintendinho.
Pelo amor de Deus, tá mais caro.
Mas eu não tenho nem televisão pra rodar
jogar
o Cross,
como?
Né? Ah, é isso, gente. Não quero nem o PlayStation 5, não tenho televisão pra instalar.
Ah, piores do ano, a Valorant não tem TV.
Piores nada, melhor, sabe por quê? Porque eu não sou manipulada pela mídia sensacionalista que quer me colocar contra o meu presidente. Essa mídia podre.
Fala, vai, fala mais alto, que sua mãe aparece no quarto. Você tá falando de mim? E te bate.
Olha, essa carapuça serviu. Eu não posso fazer nada. Vamos falar sobre esse avatar desse Facebook, que foi um fervo do caramba que as pessoas queriam porque queriam fazer o bendito do avatar. Hoje em dia, os seres humanos nem se comunicam mais por causa desse bendito desse avatar. Você coloca lá, ai Cláudio, você vem hoje aqui? A pessoa me responde com um avatar.
Em um ano em que a gente tem uma pandemia matando milhões, o problema da pessoa é o avatar do Facebook.
Christian, é um dos meus problemas. O corona é o primeiro. O segundo é o avatar do Facebook.
Ai, meu Deus. Que mais?
Outra coisa ruim também. Auxílio emergencial negado. Todo mundo passou pelo sofrimento do auxílio emergencial e muitas pessoas tiveram auxílio emergencial negado por motivos duvidosos. O Christian foi um deles.
É, o meu foi negado.
E aí o Christian, tipo, ele não tem emprego. Ele é autônomo. Então ele não tem. Na verdade, ele tem um emprego, né? Que se ele é autônomo, ele tem emprego. Mas ele não tem a carteira assinada. E aí ele dependia, tecnicamente, né? Porque hoje em dia ele já não depende mais, porque ele desistiu. Mas ele dependeria do auxílio emergencial para conseguir se manter. E aí ele teve que correr atrás de job, assim, desesperadamente, porque foi negado.
Ah, foi um período tenso.
Não, pra todo mundo foi. Eu tive o meu aprovado na época que eu tava desempregada. Graças ao bom Jesus eu tive ele aprovado. Mas teve muita gente que era aquela coisa assim, ficou num processo absurdo, né? Esperando o resultado da aprovação. E aí quando teve o resultado era negativo. E aí tinha que recorrer. E aí teve muitas pessoas que recorreram e ainda continuou negativo. Então, nossa, o auxílio emergencial foi uma loucura. Tanto que um dos resultados do auxílio emergencial foi a nota de R$200.
Que eu não vejo sentido nenhum.
E que eu acho que eles vão tirar, inclusive, não vão?
Nem sei.
Eu tava vendo algumas coisas sobre essa questão da nota de R$200. Se eu não me engano, eu acho que eles vão cancelar. Porque meio que ela não faz muito sentido pra economia. Porque pra você dar troco de R$200, quando você compra, tipo, R$2 de limão, é muito dinheiro que você tem que movimentar de caixa. E aí, pelo jeito, eles vão cancelar. Só, tudo por quê? Porque não colocaram o cachorrinho caramelo. Foram colocar a Lobo Guará? Se tivesse colocado o cachorrinho caramelo, o brasileiro tinha adotado a nota de R$200.
Ai, meu Deus.
Outra coisa, Coronavac. Ainda não recebemos, mas existe a esperança, graças a Deus, de uma vacina dar certo. Não foi aprovada pela Anvisa? Não foi. Mas o estado de São Paulo e até aqui em Curitiba já estão prometendo vacinação em fevereiro. Então, assim, brasileiro é ruê, querida. Se Reino Unido já estão vacinando, aqui também vai vacinar, entendeu?
Amém, Jesus. Se for praga, que pegue. Que, ai, eu quero sair de casa.
Aleluia, arrepiei.
Total.
E agora a última coisa que eu tenho aqui na minha retrospectiva é o parque do Super Mario.
Ai, demorou tanto pra sair, né? E saiu justo no ano de pandemia.
Não, e pelo que eu vi, porque assim, eu vi as primeiras imagens quando eles ainda estavam começando o parque. Aí eu falei, nossa, mas parece uma invasão, né? Um pedacinho super pequenininho que, tipo, não cabe muita coisa. E aí eles foram construindo uma casa ali. E aí, eu digo isso porque eu morei muito tempo na invasão. Então eu conheço bem. E aí, quando terminou o parque, eu falei, olha que bonitinho, eles decoraram a invasão. Porque continuava um cotoco de lugar. E pelo que parece, só tem um brinquedo. Que é a montanha-russa, que você... Eu não entendi muito bem como funciona essa mecânica, mas você joga Mario Kart enquanto anda na montanha-russa. E são dois carrinhos. O do lado direito é como se fosse um time, e o do lado esquerdo é como se fosse outro. E aí os dois carrinhos, eles saem juntos, e aí vocês vão competindo na montanha-russa, jogando Mario Kart, e aí alguma dos dois times vence no final da montanha-russa. É uma coisa bem confusa, eu não entendi como que ela funciona, mas pelo que parece o parque, ele é uma atração assim, ele é muito visual, porque ele é bem fiel ao universo do Super Mario. Então você vai encontrar os bloquinhos para acertar e sair moeda, planta carnívora, tem uma estátua dourada do Bowser no meio do parque, bem legal, tem o castelo do Bowser, que é justamente onde tem a montanha russa. Então é aquela coisa assim, é muito fiel aos jogos, mas parece que ele não é muito grande assim, não tem tantas atrações, mas existem boatos de que a Nintendo pretende construir ao lado do parque do Mario Kart, porque o parque, ele não é o parque do Super Mario, é o parque do Mario Kart. Então por isso que também só tem essa atração. Mas eles pretendem construir do lado o parque do Donkey Kong. Então pode ser que esse parque aumente e eles comecem a colocar vários jogos em volta ali do que já foi o... que era só o parque do Mario Kart.
Esse ano ano que vem sendo a vacina, vamos, Valerie, visitar o Mario do parque. O parque do Mario. O Mario do parque.
O Mario do parque.
Ah, vamos visitar o Mario do parque.
Ele trabalha num parque. Ele trabalha ali no passeio público.
Coitado do Mario do parque. Ele não deve sair de casa mesmo. Vamos lá visitar. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Agora, semana que vem a gente solta o último episódio de dezembro. Mas como esse é o último episódio mesmo, porque o último de dezembro é contando a história de um jogo, então a gente já se despede aqui, né, Valerie?
Sim, adeus. Não, vamos terminar com outro. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou.
Vamos terminar com uma música de quem esse episódio hoje?
De Kenga.
Amor de Kenga?
Não, tem que ser outra. Ah, Simone, eu gosto da Simone.
Não vamos terminar com coisa natalina, porque é chato. Só toca Simone e Mariah Carey. Vamos terminar com
MC Mayara.
Não, vamos terminar com Sign do...
Tudo! Do Sim, Sign from Above.
Então é isso, então vou terminar com o Sign. Eu espero que o Spotify não bloqueie a gente. A gente tá tocando a música da Gaga.
Se bloquear, a gente derruba a plataforma.
É isso aí, porque a gente é poderoso nesse nível.
Tivemos um crescimento de 999%.
Já tô se achando,
Spotify.
Né?
Respeita a gente. Você tem que me respeitar.
Mas é isso, gente. Até semana que vem e feliz Natal e feliz fim de ano pra vocês aí.
Feliz Natal!
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.